This is DJ Pretzel from OC Remix, and you're listening to Now Loading, your weekly gaming podcast.
Apertem Start, está começando mais um GameScore do podcast Now Loading, e vamos aos participantes de hoje. André, aspirante a músico level menos 9, e meu achievement supremo será ter uma música feita no Mario Paint aceita no OC Remix.
Yugo, classificação. Iniciados em música do Mario level 30. Cheguei num ponto da minha vida em que não consigo levantar mais da cama sem ter que ouvir uma versão remix da série.
Que bonito.
Ah, pois é. Cara, teve um dia que eu fiquei pensando na música do Mario de noite, fui dormir pensando em Mario, acordei pensando em Mario, porque eu ouvi na música de Mario de manhã, sabe? Aquelas musiquinhas.
É melhor você não olhar atrás do armário.
Caralho, eu pensei na mesma merda.
Nossa,
na falta do Diego.
Temos o espírito dele aqui, né? Fernando, bando cover de games level 0. Habilidade especial: toca todos os instrumentos, ser editor de som, mixador, diretor e produtor, sem ganhar nenhuma Rupee, Gold ou Zene por isso.
Eu acho que eu sei quem é você, eu acho que eu sei.
Pablo, compositor level 0, e eu tenho um CD com as músicas da Osa Remix pra escutar no carro, o que eu considero fundo do poço. Todo mundo escuta coisa normal, assim, é.
Eu não ouço minhas músicas viciantes do Mario no meu carro, porque eu não tenho um carro, sabe? Se eu tivesse, acho que eu ouviria também.
Então, estamos aqui pela 42ª vez para fazer o nosso 5º GameScore. Só que dessa vez um GameScore um pouco diferente, porque das outras 4 vezes a gente abriu espaço para falar das composições originais, né, de seus respectivos jogos, passando por todas as eras aí do videogame e tudo mais. E hoje nós vamos fazer um GameScore especial, pois nós vamos nos focar única e exclusivamente em remixes ou reinterpretações. E por remixes, não entenda colocar uma batida técnica no fundo e acelerar a música. Não! Nós vamos comentar sobre isso durante o podcast.
Caralho, escolhi as músicas errado, então.
Vamos voltar, então, né?
Quer dizer que a minha rave nerd vai pro espaço, né, cara?
E pra falar mais sobre esse assunto, sobre a história do OC Remix, sobre essa cena de reinterpretação de música de games, e por que não ser o nosso 5º Nowloader hoje aqui, nós temos um convidado ilustríssimo, que é o David Lloyd, mais conhecido como DJ Pretzel, ninguém mais, ninguém menos que o criador do maior site de remixes e reinterpretações de músicas de videogames do universo, que é,
cara,
o OC Remix.
DJ Pretzel, se você estiver ouvindo isso e você não está, você é o cara, velho. Você é meu herói, sério mesmo.
Cara, além de ser o fundador, idealizador do OC Remix, todos os remixes que entram no site, ele faz um texto comentando e tal. Ele ainda é um dos compositores do site e ele tem a manha total, né,
velho? É um dos melhores compositores, né, velho? Diga-se de passagem.
Então, David, seja muito bem-vindo ao Nowload, cara.
Hello. What's hello in Portuguese?
Olá.
Olá. There we go. All right.
Isso aí. Então, junto com a gente, ele vai citar alguns dos remixes favoritos dele e a gente começa logo após a leitura de e-mails.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários relativos ao cast número 41 sobre The Godfather, parte 2. Foi um cast meio meh, né? O pessoal meh.
Foi meh, né?
O pessoal não se empolgou muito com o tema. Mas vamos lá para os e-mails, que alguns têm algumas coisas a ver com esses comentários. Então vai lá, Rick, o primeiro e-mail aí.
O primeiro e-mail é do Diego. Ele fala o seguinte: Olá, Nowloaders. Me chamo Diego, tenho 26 anos e moro em Osasco, São Paulo. Ouço vocês já há algum tempo e dos casts que eu ouvi, esse é um dos que teria menos coisa a comentar. Primeiramente, por não ter jogado o game em pauta. E depois, porque infelizmente não me acrescentou nada, diferente dos outros casts de jogos que não joguei, mas que depois de ouvir, acabei ficando com vontade de jogar. Mas o que me motivou a mandar esse e-mail foi a pergunta que não quer calar. Se o Poderoso Chefão Parte 2 não merecia um jogo, consequentemente, não acho que ele também não merecia um cast? Além da adoração pelos filmes da trilogia, o que os motivaram a gravar um cast sobre um jogo com tão baixa avaliação dos próprios downloaders? Tive a impressão de que, por terem adquirido o jogo e se preparado para o cast, no final das contas acabaram por gravar para não ser um desperdício de grana e tempo investidos em um jogo que sequer merecia ser lançado. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço a todos.
Cara, essa daí é muito fácil de responder, assim, cara. Porque eu acho assim, ó, tu não jogou, tudo bem, mas tu jogou o primeiro, cara, eu tinha uma grande expectativa pra esse jogo, uma expectativa imensa. O primeiro foi um que me marcou muito, que eu gostei bastante, seja pelos gráficos, seja pela jogabilidade, história, tudo. Também, claro, só falar da trilogia do Poderoso Chefão, principalmente porque como o primeiro foi tão fiel à trilogia, eu aguardava muito o segundo. Só que, o que acontece? Eu tomei um chute na bunda, e aí o que aconteceu? Cara, nada melhor do que eu descontar toda essa porcaria porcaria que eu joguei, toda essa desgraça que eu passei e essa angústia, não quer velho.
Ah, e assim, ele disse que não acrescentou nada pra ele, mas provavelmente acrescentou sim, porque ele não ter ficado com vontade de jogar foi a mensagem que a gente quis passar, né, velho? Quer dizer, foi pelo menos a grande maioria dos presentes, né, velho? E se a gente fala bem de um jogo e te dá vontade de jogar, quando a gente fala mal, nosso objetivo é que você não queira jogar mesmo, entendeu?
De serviço de utilidade pública, isso.
Exatamente, né, cara? Quando a gente deu a nossa opinião sobre Dead Space pra falar sobre o que ele trazia de bom, nesse a gente deu a nossa opinião pra falar o que o jogo trazia de ruim e de bom também, né? E esse foi o objetivo, né? Falar que ele não é um grande jogo e por que que ele não é um grande jogo. Esperamos que tenhamos feito muitos ouvintes economizarem seus dinheiros. Então eu vou ler o próximo e-mail aqui, que é do Game T de Franca, São Paulo. E ele diz: olá mais uma vez, pessoal, do Download. O podcast de vocês sempre mantém a qualidade, tem sempre bons temas. Já estava esperando um cast review de um jogo qualquer, porque eu considero de Dead Space um dos melhores rounds que vocês já fizeram. Que, por coincidência, os dois jogos envolvem o Glenn Schofield. Coincidência, será? Hã? Hã? E esse também continuou muito bom, inclusive pra quem jogou Godfather 2, por causa dos comentários muito engraçados. Eu tava na falta de jogos no meu PC e tinha duas opções, Willman, que eu vou pegar agora, ou Godfather 2. E como eu gostei bastante do primeiro, decidi pegar o 2. Devo dizer que gostei bastante. E eu vi o filme, mas vi talvez há mais de uma década atrás e não me lembro de quase galocha nenhuma. Mas eu percebi o mistério que fizeram no jogo, e pra ignorar isso, eu coloquei na minha cabeça que ele era baseado num paradoxo do filme, onde ele era um filme trash.
Na Matrix, ele era.
E funcionou, eu ri muito jogando. Mas aí, ó, um comentário de alguém que gostou tanto do cast quanto do jogo, né, velho? Então, uma pessoa iluminada.
É pra mostrar que jogo ruim atinge tudo que é clássico, tudo que é faixa etária. Tem gente que joga Pokémon, tem gente que joga Final Fantasy VII.
Não, velho, o que isso prova é que, né, cara, não existe jogo ruim ou jogo bom, né? Existe opinião das pessoas que jogam eles, né? Então, muito obrigado, GameT, e próximo e-mail aí.
Então tá, o próximo e-mail é do tal de Pedro Henrique. Ah, é o Pedro Henrique. Ah, cara, que foda, então, erro de Henrique, cara.
Eu pensando só,
que,
cara.
Que foda, né, cara? Eu pensando que o cara era italiano, uma coisa assim,
é,
né?
Pois é.
Pedro Henrique. Que faz nossos banners também, graças a Deus. Ele manda aqui a mensagem. Salve, salve, pessoal do Nowloading. Escuto o podcast de vocês há um bom tempo. Acho que desde o GTA. Eu gostei, mas só escutei uma vez. Entendeu? Não tava nessa época. GTA foi um baita podcast, muito bom mesmo. E sempre comentei no site. Isso é verdade. Vim falar do último cast, não especificamente. Eu, ao contrário de muitos, não costumo reclamar do tema. Se eu já conheço, tenho a oportunidade de lembrar. E se eu não conheço, posso aprender. E como o Fernando reclamava, que o pessoal reclamava, que reclamava das reclamações reclamadas, ok, chega de reclamava. Aí ele manda aquelas carinhas, sabe? Aquelas coisas. Tem tipo o underline o, tá?
Quer dizer, sim. É uma carinha triste, sei lá.
Ah, desanimada. E como o Fernando reclamava, que o pessoal reclamava que os jogos fizeram cast de um jogo que não gostaram, eu confesso que fui altamente influenciado pelo cast. No começo eu estava com vontade de comprar. Ele bota comprar com aspas pra dizer que ele estava muito empolgado pra comprar mesmo, tá?
Ressaltado.
E no final eu queria tacar um coquetel molotov na sede da EA. Não sei se valeria um cast inteiro, essa não é minha função, eu só escuto. Mas do que seria o podcast e o senso crítico? Falar do que é bom é muito fácil. Detectar erros e falhas, que é a mesma coisa, é para poucos. Cara, eu achei bem fácil detectar seus erros e falhas desse jogo, por sinal.
É verdade, né? Nesse caso, talvez não seja para
todos. Eu acho que o bom que realmente foi difícil. Continue com um ótimo trabalho. Não sei se deu pra entender alguma coisa, fui escrevendo e nem passei pela revisão. Sério, faz um bem pra humanidade, cara. Tu tem Word aí, usa ele, pelo amor de Deus, cara. O pessoal andou reclamando, tipo, ah, mas é uma bosta, então o que vocês fizeram? Cara, justamente pra mostrar pra vocês que era uma bosta e pra vocês tirarem a própria conclusão se valia ou não valia a pena comprar. Tanto que o próprio e-mail que o André leu, o cara gostou, por mais que a gente falasse mal.
A gente não vai aqui sempre falar sobre jogos bons. Inclusive, a gente já teve um cast sobre jogos ruins. Nowloading, por mais que a gente tenha feito isso muito, não é um podcast para exaltar jogos, é pra falar de jogos, seja eles bons ou ruins. Mas, enfim, lembrando, né, cara, esse é o cast 42, então procurem aí a resposta para todas as perguntas da vida, do universo e tudo mais, que com certeza vocês encontrarão.
É mais fácil procurar a pergunta, né?
Ah, e acabamos de receber um e-mail do Diego dos Santos com mais um desenho. Quase que não entra de novo na leitura de e-mails, né, mas ele fez um desenho fodástico da gente, tipo Família de Mafiosos Nowloading. Vejam aí, tá muito foda.
E gostaria de lembrar que dessa vez nós tivemos dois ouvintes que conseguiram perceber o easter egg que surgiu no último Nowload News. No penúltimo nós fizemos um mega easter egg de The Godfather 2, mas sei lá, o pessoal não se tocou com isso, ninguém prestou muita atenção. Mas, dessa vez, o Rock Felipe disse que com certeza o próximo cast vai ser sobre Gamescore, né, comentou isso no Nowload News. E o Roger disse que, entre várias outras possibilidades que ele citou, que vai ser Gamescore 5, entre, sei lá, Painkiller e easter eggs.
Então é isso, fiquem então com o nosso Gamescore 5 Remix. Está estamos de volta e pra começar, David, conta pra gente como que você se interessou por música, como é que foi esse processo e como que você terminou remixando músicas de videogame, né?
Absolutely. I come from a musical family, so I've been interested in music pretty much all my life. And, you know, we're all what we call, I don't know if it is, in Brazil there's this concept of like band geeks.
Yeah.
But we were essentially a family of band geeks and we really got into it. But my parents were into all sorts of different music from a really young age. They just exposed me to a lot of different stuff. They really weren't into edgy stuff. Like, I don't think my dad knows Jimi Hendrix, can't even identify like a single Jimi Hendrix song, which is really sad because they were alive. Jimmy was around and like they missed it.
Yeah.
Right? But you know, I really got into video game music specifically when we got a Sega Master System.
Right.
That sort of put me at odds with a lot of my friends at the time because everyone had the NES. You know, that was like all the cool kids were playing Zelda and Metal Gear. But I had the Master System at the time and that was totally my business.
But you know, here the Master System had almost the same popularity as the NES.
Yeah, that's what I heard, because there's a lot of games that were released only in Brazil or South America. Wish I should have been Brazilian, because I was all about the Master System. It was not that popular in America. I think you guys got it right, we got it wrong, but you know, Shinobi, Space Harrier, Outrun, I mean, a lot of arcade conversions, they weren't, like, Super Mario Brothers was a console original. Sega more had, like, the arcade conversions, but Yuzo Koshiro's Shinobi, and especially Revenge of Shinobi on the Genesis, but the Outrun soundtrack, just Space Harrier soundtrack, and what I would actually do, and again, this is really geeky, so I hate to be admitting this, but hook the Sega Master System up to, like, a tape deck and record the music, and then I recorded myself DJing, like, in between tracks, and then I would listen to this, you know, imagining myself as, like, a video game DJ, you know, when I was, like, 6 or 7. Thankfully, I think those tapes are long gone and have never been deleted, but, you
know.
What
a shame.
Yeah, well, you know, if I ever run for president, that would be something that would probably be held against me, and, you know.
Bom, ele diz que ele vem de uma família musical, os pais e irmãos dele eram músicos, né, e ele desde cedo foi exposto pelo pai dele a vários estilos musicais, exceto o rock. Diz ele que o pai dele era incapaz de identificar uma música do Jimi Hendrix, que era, o que é triste, na época do pai dele, Jimi Hendrix, que ainda estava vivo, né, e perdeu isso. E aí ele diz que começou a se interessar mesmo por videogames e música de videogames, na época que ele tinha o Master System, né, que lá, né, era só ele que tinha o Master System, a popularidade do Nintendo era muito esmagadoramente maior, né? E eu até disse pra ele que aqui no Brasil a popularidade dos dois foi quase a mesma, assim, por causa do Tectoy, né? Que trazia várias coisas exclusivas, traduzidas e tal. E aí ele disse que deve ter nascido no lugar errado, né? Porque o lance dele era Master System somente, né? Ele gostava muito, assim, da trilha de jogos tipo Shinobi, Space Harrier, Outrun. E ele admite, assim, com vergonha, né? Tipo, deve ter achado que era só ele que fazia isso. Que ele ligava um tocador de fitas na TV e gravava as músicas com ele meio que DJizando ali entre as músicas, como se ele fosse um DJ dos videogames e tal.
Caraca.
E aí ele diz que, tipo assim, infelizmente essas gravações se perderam e que se ele um dia fosse concorrer pra presidente, isso ficaria contra ele. Então é bom que elas tenham se perdido.
Ah, eu votaria nele mesmo assim.
Né?
Não, eu votaria nele por causa disso.
Yeah, I mean, I started getting into electronic music when I was a little bit older, like 14. So I went out on like classified ads. This is like almost before the internet was a big deal.
Right.
So I went to some dude's house and bought a Casio CZ-101, which is, you know, very, very, you know, early keyboard from Casio, but you could program your own sounds, and I just thought that was awesome, and I did some work with that. But the guy that I bought it from gave me all of his issues of Keyboard Magazine, and I'm talking like 8 boxes of Keyboard Magazine, and I read them all back to back, and so I mean, you know, I had no life, so I had these Keyboard Magazines, and I got really into electronic music, and at a certain point, a little further down the road, I also got into the emulation scene, and I just wanted a way to kind of sort of combine my interests. I was into retro gaming, and I was into video games in general, and I was also into music, and I love video game music, but I also love making music. So I was like, well, what would be the ideal like blending of these two things would be doing my own arrangements of video game music. I mean, this wasn't a completely new idea. I mean, obviously, there are professional arranged albums, and there were those at the time, but in terms of like fans doing their own arrangements, at the time, there was a really big scene, and still is, actually, for the Commodore 64 specific, and it was a lot of the European guys and gals doing mostly techno, like electronica remixes, which I thought was awesome. I mean, and there's a lot of great music there.
Yeah.
But my perspective, I'm like, well, there's two problems with that. One, I want it to be everything. Arcade games, NES, SNES, Genesis, Game Boy, handhelds, whatever. And also, I want it to not just be electronica. I want to be able to do jazz and rock and like just explore the full like range of musical styles. And there wasn't really a website like like that. And yeah. that was when I got the idea for Overclock Remix. And that's essentially what Overclock Remix is. It's taking that idea of fans doing video game remixes / arrangements and also really encouraging the different genres. So if you only listen to trance and electronica, we've got that. If you only listen to orchestral, we've got that. Really, I never anticipated that it would take off the way it did. People just submit all sorts of stuff. It's crazy.
Yeah, one of the things I find so awesome about OC Remix is that you can find a song that you know and listen to it in a way that you never imagined.
Yeah, what's also cool is you can find the exact same song on there in like 5 different ways, and you can hear like what people have done.
Enfim, ele disse que começou a se interessar por música eletrônica mais tarde, assim, com uns 14, 15 anos. E aí ele comprou nos classificados do jornal, né, um teclado que dava pra ele criar as próprias coisas dele, os próprios sons e tudo mais. E o cara que vendeu o teclado pra ele, né, comprou usado, ele vendeu junto toda a coleção de revistas de teclado, sabe? Ensinando coisas.
Então ele meio que aprendeu sozinho, então, só com as revistas, né?
Pois é, a parte do teclado foi sozinho. E ele diz ele que, tipo assim, eram caixas e caixas de revista e ele leu todas, assim. Tipo,
caraca.
Rabo, sabe? E aí ele fala assim, não tenho vida. E aí ele quis juntar os dois interesses dele e compor arranjos de músicas de videogames. E ele disse que nessa época a ideia era uma coisa nova, mas não totalmente nova, porque já tinham bandas europeias principalmente que faziam isso pra Commodore 64. E era sempre aquele lance técnico e tal, e era até maneiro. Ele disse que as bandas boas e tudo mais, só que ele via dois problemas nisso, que ele queria que fosse de tudo, assim, de videogames, portáteis, e que fosse de todos os estilos de música, sabe? Não só técnico, como jazz, rock, metal. E essa basicamente é a ideia do Overclock Remix, né? Que ele nunca imaginou que daria tão certo. Aí eu até falo com ele que uma das coisas que eu acho legal do OC Remix é que lá você pode encontrar uma música que você conhece, né? E você ouvir ela de um jeito totalmente novo.
Uhum.
E ele diz que, inclusive, você pode ouvir essa música de, tipo, 5 maneiras diferentes, né? Tipo, não só de 1, mas de 5.
Tipo, cabeça pra baixo, debaixo da água. Você falou esse lance de música techno com ritmo acelerado de videogame. Eu tenho que confessar que eu tenho um seríssimo problema com a relação a remixes, que são simplesmente versão músicas técnico das músicas mesmo de games, porque, cara, eu acho insuportáveis. Se me lembra música técnica, eu não consigo ouvir mais, sério. Eu faço uma seleção, assim, sabe, o que é técnico e o que presta.
Tem esse termo, né, remix, que pra algumas pessoas, né, é até bem pejorativo, que é basicamente a mesma música, mais acelerado, com aqueles gritinhos, no fundo, sabe? O que a gente vê, assim, e o que me surpreendeu muito no OC Remix, da primeira vez que eu acessei ele, isso já deve ter, cara, mais de 6 anos aí, pra mais, com certeza, foi exatamente isso, que eu pegava, por exemplo, um remix da música do Rio, e eu não ouvi exatamente a música do Rio, eu ouvi uma outra música que me lembrava a música do Rio, entendeu?
Exatamente, é o grande mojo que eles têm lá, porque eles não pegam a música e fazem exatamente como ela é, recriam.
Claro, temos alguns casos de músicas que mantiveram grande parte da composição original, não mudaram muita coisa, que são ótimos também, mas realmente, como o Fernando disse, o mojo tá exatamente nessa parte que o pessoal cria em cima da música, e geralmente são as melhores partes, velho. É muito legal.
E o mais foda é umas coisas de qualidade, cara, não é?
Né? É assustador.
As caras não estão brincando ali, não, cara.
Não.
É. E aí entra na parte que eu e o André tava discutindo ontem, que é muito difícil escolher, cara.
É muito difícil, cara.
Nossa.
Meu Deus, velho. Eu queria que cada um de nós aqui tivesse pelo menos 15 músicas pra falar, velho. Porque, meu Deus, como é que eu escolho 3 músicas?
É muito
então
difícil.
Vamos ao que interessa, vamos falar das nossas músicas e tocar elas aqui.
Em meados da década de 90, sei lá quando, eu não ligava pro tempo naquela época mesmo, não fazia a menor diferença pra mim. Lá estava o jovem Hugo jogando Mega Drive, né, cara? Pegando argolas em Sonic 2 e espancando punks e cosplay de Shiryu em Street
of Rage. Cosplay de Shiryu e de Tartaruga Ninja.
Ah, claro.
Aquele cara que parece com o Shiryu é muito Shiryu.
E a Tartaruga Ninja Punk também, cara.
É, cara, é aquele, sabe, pra quem não tá ligando, é aquele cara que tem uma roupa amarela, assim, é igualzinho a Tartaruga Ninja, velho, é absurdo.
Exato.
Não, e o grito da stripper.
Esse grito, cara.
É humano aquilo, não. Mas, enfim, lá estava eu, né, comendo frango do lixo e fazer coisas do tipo.
Né, coisas que não são viáveis na vida real.
Não teria que fazer isso em casa ou na rua, né, pior ainda.
E sendo mais saudável, tu comer um frango inteiro ou hambúrguer do que uma maçã, tá ligado?
Olha o que eles ensinavam pra gente.
E em homenagem a esses tempos antigos e já de longa data, eu quero escolher uma música aqui que é Streets of Rage, Sensual e Pong, composta por MV. Sobe a música, então.
música foda, mano.
Muito foda. Assim, provavelmente o meu remix favorito de Streets of Rage que tem lá. Primeiro porque é absurdamente nostálgico, né? Aquela batidinha, aquela música do...
É nostálgico.
É a música da quarta fase, pra quem não se lembra.
Uhum. Uhum. Streets tinha umas músicas bem legais, né?
Muito
assim, eu lembro
legais.
Que a primeira música é muito legal também.
A trilha sonora original dele já é foda pra cacete, cara. Uma das melhores trilhas sonoras de videogame.
Cara, aquela música da abertura que tá passando a historinha. Cara, aquela música é muito foda, meu Deus. Inclusive, pros mais atentos aí, no final da Sensual Ippon, o MV, ele deixou tocar um pedacinho dessa introdução. Muito bom o remix. Eu acho que ele pegou muito bem o clima que o Yuzo Koshiro, né, que é o compositor de Streets of Rage, quis passar na época.
Esse remix ele é legal porque, tipo, é bem aquilo que tu falou, assim. Não pode ligar o nome a remix, né, cara? Porque ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele não é aquela coisa agitada, super bem produzido.
Bom, então eu vou puxar a minha próxima, que já vai pra um estilo bem diferente dessa do Streets of Rage, que é um remix baseado na música tema da Terra, de Final Fantasy VI.
Nossa,
que,
cara,
primeiro, já é a minha composição favorita do Nobuo Uematsu, cara. É uma música que me faz ter calafrio na versão de 16-bit dela. E aí, junto com o fato de que eu sou muito fã de solos bem melódicos, aquela guitarra bem limpinha, assim, cara, aí, velho, eu pirei com essa música. E o mais interessante é que ela é um daqueles casos que eu falei, que ela é muito semelhante à música original. Você reconhece imediatamente que é o tema da Terra, mas em cima dele ele ainda consegue criar bastante coisa, inclusive a parte no solo em que ele cria é uma das minhas partes favoritas da música, e o destaque máximo fica realmente pra habilidade do Ayusa na guitarra, a técnica dele é muito impressionante, ficou muito foda, então sobe aí por favor, Terra in Black por Ayusa.
Thank you.
pariu, cara.
Cara, ficou muito foda. Lembrou aquele batidinho no fundo da própria música, né? Igual você falou, aquela guitarra em cima fazendo um solinho, pegando a escala da música, né? Do tom da música e só dando um jamming, né? Improvisando ali na hora, cara. Eu achei que ficou muito bem feito, muito lindo. Arrepia só de ouvir essa música.
Arrepia, velho. E o que eu acho mais foda ali, cara, é que o tempo todo são duas guitarras, né? E se você ouvir no fone, você vai perceber melhor que é uma de cada lado. E eu acho sensacional que uma guitarra meio que dá a deixa, assim, e a outra vai lá e completa. Ou então uma guitarra faz um acorde mais simples e a outra sola, sabe? Que nem o Fernando disse, fazendo um jam improvisado ali. Muito foda, cara.
Eu joguei esse jogo, né? No Final Fantasy 6 pela primeira vez, 6, 4, 2, 8, sei lá, enfim. Depende da versão americana, japonesa, austríaca. Enfim, no Super Nintendo. E aí, quando tu passou a lista e eu baixei a música, a coisa que mais me surpreendeu foi justamente que é como se ele pegasse aquela versão MIDI que eu jogava e ouvia no Super Nintendo e ele fizesse tudo ela rearranjada no teclado de fundo, aquela coisinha, a batidinha ficou muito mais limpa, muito mais sonora. E aí, cara, com esse rearranjo um pouco mais suave, cara, a guitarra ela entra como se ela fizesse tipo, quase um papel de vocal, tá ligado?
Né? Limpinha a guitarra, né, cara? Com um destaque absurdo.
Que ela parece que é um vocal tocando por cima daquele ritmo antigo. Muito bem feito, muito bem feito.
É, você viu que é uma guitarra suave, cara. Não é aquela que tá pesada. A guitarra rouba a cena ali total.
Total. E, cara, quando entra o solo, que é a parte nova que ele acrescenta, velho, se você ouvir essa música pela primeira vez, você nunca vai adivinhar, imaginar na sua vida que aquilo não existia na versão original, sabe?
Parecia que aquele solo devia estar na música o tempo inteiro, né? Como não tava ali antes,
exatamente,
né,
cara? Pra mim é a melhor música que já foi enviada em todos esses anos de OC Remix, cara.
Olha a curiosidade rápida. Esse ano eles fazem 10 anos.
Olha só. Claro que é por isso que a gente tá fazendo cast,
óbvio.
E olha só que interessante, cara. Se você for pensar no tempo que eles existem, né? Eles têm atualmente menos de 2.000 músicas, sabe? No acervo deles. Isso porque eles são extremamente rígidos. Então, aproveitando, David, o que eu acho interessante sobre o seu remix é o controle de qualidade de vocês, né? Então, conta pra gente um pouco sobre esse processo de julgar e escolher quais músicas entram pro seu remix e o que vocês procuram no remix pra dizer que ele merece ser aceitado no site.
Sure, sure, absolutely. Well, one, I just want to start off by saying it wasn't always the case. In the early years of the site, it was just me, and people would submit stuff, but I would also go out and find stuff and ask people if I could post it. Some nights, maybe if I was drinking a bit too much, or I don't, you know, I would post some stuff that would not be accepted today. But what we did is when the site got to a certain size, it didn't make sense for me to be the only person like looking at the music. And we established a judges panel.
Yeah.
And one of the things that we really try to avoid is what we found a lot of people doing is just taking the Mario theme, for example, verbatim, like exactly the way it is, and just adding a drum loop on top. You know, there's nothing inherently wrong with that. That person is probably having fun. They like the way it sounds. But with OC Remix, we really want more than that. We want you to make the song your own. And we want interpretation and ideas. So just taking the original and putting a drum loop on top is the specific thing that we try to avoid. They will look at a piece and essentially look at two different categories or criteria. The arrangement, like what did this person do with the song? You know, if the original is like Castlevania, did they take it and make it like heavy metal? Did they take it and make it jazz? Can you still see that the original is in there? Because, you know, you can go too far.
Mm-hmm.
Obviously, if we can't find the video game music in there, then it's not a video game remix. So,
right.
But it needs to be interpreted. And that's like one half of the equation. And the other half is production because, you know, one very popular video game music site, VGMusic.com,
right.
Which is around before us, does MIDI files. And, you know, there's some crazy arrangement ideas on that site and some real creativity and artistry. But you can only go so far with MIDI. And so that other half of what the judges are looking at is the production quality. And, you know, if someone just records themselves playing on a piano, that can still be good enough to pass in terms of production as long as it's a good recording. So it's not like they're saying, you know, you have to have 18 different instruments and it has to be really complicated. We've got mixes that are very, very simple where it's just a guy playing a guitar, but the recording is very clean. You can hear all the details. If you heard it on the radio or in an album or in an actual video game, it wouldn't stand out as being not good enough. It would be like, hey, this works. This makes sense.
Bom, ele disse que pra começo de conversa, nem sempre foi assim, né? No começo, era só ele no site, né? E ele que analisava sozinho as músicas que mandavam pro site, era ele que escolhia se a música entrava ou não. E ele que ia atrás de outros caras que estavam fazendo isso separadamente, em outros sites, e pedia pro cara pra colocar a música dele no OC Remix, né? E ele disse que, tipo assim, se numa noite lá ele bebesse um pouco mais, ele acabava aceitando uma coisa que nem era tão boa assim e tal.
Ai,
e no começo, você vê que tem algumas coisas realmente de qualidade questionável lá. Mas que depois, com o crescimento do site, quando as pessoas começaram a mandar por conta própria, ele percebeu, né? Por que só eu vou avaliar, né? Eu vou trazer mais gente. Que aí formou o painel de juízes, né? E o que eles evitam, assim, na hora de julgar uma música é, por exemplo, uma pessoa que pegue o tema do Mario e simplesmente coloca uma batida de tecno no fundo, entendeu? Ah. Tipo, ele diz que isso é, não é necessariamente ruim e, tipo, não tem nada de errado com isso. O cara tá se divertindo, mas o que eles procuram é que as pessoas criem músicas próprias, que deem uma interpretação pra música e que tragam nessa interpretação ideias novas.
E isso é basicamente o que a gente consegue ver no site lá, né?
Com é, o que, até o que a gente comentou, né, velho? O que faz o site ser tão bom nesse sentido. E ele diz que os juízes, eles procuram avaliar a música em duas categorias. Primeiro, o arranjo que a pessoa fez com a música, o que ela fez com a música, né? Se a música era chiptune, ele colocou ela, fez heavy metal, fez ela ficar jazz. Se ele não foi longe demais, né? Porque tem um limite, tipo, você tem que reconhecer que tem uma música lá em cima. E a outra metade da equação é a qualidade dessa produção, né? Porque ele comenta sobre um site de arranjos de games que é só de mídias, né? Que o pessoal faz coisas fantásticas, muitas coisas criativas e tal, mas por ser mídia, é muito limitado. Então eles avaliam os recursos que foram usados pelo remixer, assim, eles buscam ver se o cara se esforçou em trazer uma coisa de qualidade ali, que se fosse colocado num CD ou mesmo num jogo, não se destacaria por causa da qualidade de produção, entendeu? E ele nem fala assim, tipo, ah, tem que ter 16 instrumentos tocando ao mesmo tempo com uma orquestra sinfônica no fundo. Não, não é quantidade de coisa, é a qualidade mesmo dessas
coisas. Tanto porque tem algumas músicas lá que são extremamente simples e são muito boas, né?
Bom, então a primeira escolha foi bem complicado, porque foi aquela coisa, você mandou escolher três, eu fiquei em desespero, E aí eu me lembrei de uma vez que eu vi uma música lá, que foi do primeiro jogo que eu joguei de Master System, que é o Space Harrier, que é aquele rail shooter, né? E ele se passa no Fantasy World, que é uma terra onde tudo é colorido, o chão é como se fosse um xadrez de tabuleiro mesmo, assim, e os bichos são, vai desde bicho pré-histórico até extraterrestre e uns dragão chinês, é uma loucura o jogo. Não, ninguém sabe dizer, mas a princípio ele é o primeiro arcade que tinha tipo aquela coisa do Afterburner, onde tu entrava no arcade e todo ele se mexia quando tu botava pros lados e coisa. E ele é uma criação do Yu Suzuki, né? Que é o cara que fez Shenmue, claro. O Yakuza, o cara fez vários títulos porrada pra caralho, assim. Inclusive, o Yu Suzuki anunciou que se aposentou definitivo e saiu da série.
Olha só, cara.
Se alguém tem uma esperança do Shenmue 3, já era, velho.
Não, sonho não morreu.
Ele não,
os descendentes dele, todo esse tempo, ele estava treinando pessoas pra continuar o legado dele, pô.
Bom, mas voltando ao tema. Essa música é foda porque é original, o cara que fez a versão original dela é o Hiroshi Miyayushi, que o cara, ele é foda. Ele fez todas as músicas do Space Harrier. Ele fez aquela que é uma das que eu acho mais foda da história do videogame, que é a Passing Breeze, do OutRun.
Ah, OutRun, caralho, muito boa a trilha.
É do caralho. Fez a trilha do Hang-On, que também é um jogo do Yu Suzuki. O cara é fenomenal, assim.
Hang-On é aquele de moto, né?
Isso, Hang-On é aquele de moto.
A trilha dele é foda, velho.
Ele é foda. Ele vinha até na memória do Mega Drive. Mas então, eu peguei a versão Space pelo Dodô, ou sei lá, D0, enfim, esse cara aí. A música, assim, em si, ela começa numa coisa mais, uma batidona mais rápida, assim, mais acelerada. É uma coisa mais de tensão. E aí, ele para tudo e ele rearranja o original, assim. Bem engraçado que ele usa o mesmo timbre do original, a mesma batidinha, o mesmo barulhinho da original. Só que ele fica fazendo umas jogadas com a altura do som, assim, e fica uma coisa muito espacial. Assim.
Ele usou muito desse sintetizador que dá bem essa sensação de espaço, né?
Uhum.
E remete demais a coisa antiga, né? Os anos 80, assim, e tal. E ficou muito legal.
Não, com certeza.
Esse que... é um remix que me lembra bastante, assim, um jogo de videogame mesmo. Quer eu tenha conhecido o original ou não, sabe?
E esse cara, acho que foi que nem eu. Ele jogou muito esse jogo, porque quando ele bota coisa rapidinha, quando tu joga é a mesma coisa. Por mais que a música seja do caralho quando tu tá jogando, cara, tu tá num jogo de ação, cara. Tu quer uma coisa mais porrada. Tu tá com aquela adrenalina de ter que matar um mamute, de ter que matar um alienígena. E tu não pode parar, porque a tela tá sempre se movendo. E o cara botou aquela coisa mais agitada. É um raro exemplo que o cara conseguiu juntar o jogo que existe com a jogabilidade dele, sabe? Como se ele transformasse a jogabilidade em música.
Como se a música fizesse parte da jogabilidade, sabe?
Isso, foda. Exatamente. Então, toca aí pra gente. pra quem nunca jogou o jogo e nunca ouviu a trilha do jogo, acho que demora muito também pra começar alguma coisa que lembre a série, tá ligado? Ele fica tocando por quase um minuto uma coisa que não tem nada a ver com o jogo.
Uhum. Já que nós somos bem no passado ainda, né? Pra falar sobre mais um jogo antigo, Wizards and Warriors. Jogo pra Nintendinho, né? Da Rare.
Comentamos um pouco sobre ele no nosso cast sobre a Rare, né? Round 8.
Que até o compositor, o David Wise, ele trabalhava na Rare, né? E ele era o único compositor até, acho que 94. Então ele fazia todas as trilhas de todos os jogos da Rare. Então ele fez também de Battletoads, de Donkey Kong. Então, cara,
ele é um dos meus compositores favoritos. Assim, ocidental é o meu compositor favorito, velho. Sabe?
Com certeza, velho. Esse cara é muito foda, velho.
Mas enfim, a música que eu escolhi então vai parecer um pouco de ironia, porque é bem o estilo meio batidão e técnico, assim. Só que, cara, eu achei que ela ficou muito foda. E é bem a música da abertura, né?
O tema, né? Esse tema é sensacional, meu Deus. O tema é lindo, fantástico, cara.
O problema é que é um tema curto, né, cara? A música tem
aquela parte que repete, né?
Mas aí o que eles conseguiram fazer nesse mix foi pegar esse tema e passar várias vezes, só que aí mudando a altura, o tom, o sintetizador e com uma batidinha legal. Cara, é muito dançante essa música. Apesar de a gente criticar esses títulos.
Não, se você encontra, né? Como a gente disse, você encontra as duas coisas, né? Não é que seja ruim, né, cara? Você consegue encontrar coisas desse tipo de qualidade também, né?
Exatamente. E, por favor, sobe aí. I'ma get medieval on your ass.
Estou dançando nesse momento.
Sabe o que eu acho que é foda? Por exemplo, eu gosto desse tipo de coisa mais batidona, assim, como ele falou. Porque eu não sei, cara. Eu acho que esse estilo combina muito com videogame, cara. Não sei. Uhum. Eu acho que é bem aquela coisa de ação. Claro, pra um RPG também não vale tanto. Mas eu acho que esse estilo de música é bem aquela coisa adrenalina, sabe? Então eu acho que esse tipo de remix combina tranquilo com videogame.
Então vamos pra primeira música do DJ Pretzel. Vai lá, David, diz aí qual é a primeira.
So, Star Salzman has been on the site a long time and he's done a lot of amazing mixes. I think the first vocal mix he did was the Incredible Singing Robot from Chrono Trigger.
Yeah, I love that one.
Which caught me by surprise because, you know, it had this really cool vocal that sounded sort of like, I don't know if there's a band called Electric Light Orchestra, ELO, and it had some vocals that sort of sounded like that style, which I just never heard anyone do on OC Remix before. And so we sort of knew that Star was special. He's got an ego to match, so he'll tell you he's special himself. But when he did Pillar of Salt, I really feel like he outdid himself, and he was already already good, so this is like one level above where he already was. It's a Xenogears mix. It's a very good example of an overclock remix because it blends a lot of different ideas. It's got sort of an industrial feel. It's got an electronica feel to it. Then it's got a lot of ethnic elements, ethnic instrumentation. It's got lyrics, original lyrics, and also borrowed lyrics from Arabic and Hebrew, different languages. I mean, I don't know where he got the idea for this. It's really conceptually just something that I couldn't improve it. It's art. Some mixes are fun. I've done a lot of mixes where I would never call it art, but it's fun and I'd listen to it. Pillar of Salt is one of those mixes where I can say, yeah, you know, that is art, not one that has aged badly in any way. And also, Xenogears is an amazing soundtrack to begin with, and so is Yasunori Mitsuda is an amazing composer. Yeah. So, you know, all of the elements sort of combined for a really fantastic piece of music.
One of my favorites from Star Salzman is Dreams Come True, right?
Yeah, Mega Man X. Yeah, that's also an awesome mix. He worked in the Capcom logo theme at one part in the song. Details. He's a really good mix when it comes to details. You can listen to these mixes like 10 times. You will hear something new each time.
A primeira música dele é Pillar of Salt, né, de Xenogears. Ele fala que o Star Salzman, né, que compôs essa música, ele tá no Osu Remix há bastante tempo. Inclusive, um dos primeiros remixes com vocal que eles receberam na história do site é um remix de Chrono Trigger, tema do robô, que chama The Incredible Singing Robot, que é foda.
Muito foda, cara, vocês têm que ouvir.
E eles sempre souberam que o Star Salzman era especial por causa disso, por causa da criatividade dele. E, inclusive, ele disse que, tipo assim, o ego dele está a par do talento dele. Mas que, quando eles receberam o Pillar of Salt, eles viram que estava um passo acima de tudo que ele já tinha feito, sabe? É mais uma vez um exemplo do que o Osu Remix traz, né? Que é, ele mistura várias ideias diferentes, tem um clima meio eletrônico.
É meio um clima eletrônico em contra as Arábias.
Exatamente, tem um clima meio eletrônico. E ao mesmo tempo é bem étnico, assim, tem instrumentos étnicos e ele tem letras originais e letras que ele pegou emprestado de músicas árabes e não ficou tipo só um americano tentando fazer uma música árabe. Ficou incrível, cara, ficou muito bom.
Uma música muito original, aquela coisa que você pensa, porra, é esse tipo de música que a gente quer ver no seu remix, né?
Ele continua dizendo, tipo, que ele nem sabe de onde que o Star Salzman tirou essa ideia, mas que, tipo, é tão conceitual que ele não tem problemas de chamar de arte, sabe? Ele diz que ele já fez e conhece muitos remixes que ele jamais chamaria de arte, sabe? Que são divertidos e ele escuta e gosta, mas que não são arte, e esse é. E que Xenogears tem uma trilha foda, o Yasunori Mitsuda é um compositor foda, né? E aí as coisas só se juntaram ali. Aí eu até comento que uma das minhas músicas favoritas do Star Salzman é outra que também tem vocal, que é uma de Mega Man X, chama Dreams Come True, que é muito foda. Aí o DJ Predator, ele comenta que o Star Salzman inseriu dentro da música e, tipo, como parte da música, aquele barulhinho do logo da Capcom, sabe? Uhum. E os pequenos detalhes. Ele fala que o Star Salzman é um cara de pequenos detalhes.
Que doido, velho.
Então toca aí, Pillar of Salt. David, a gente sabe que você não simplesmente senta lá, fica ouvindo as músicas que te mandam e analisando elas e tal. Você também é um dos remixers mais ativos do site, né? Qual você diria que é o seu trabalho favorito como compositor e ou remixer?
You know, I've done, I think, like about 70 mixes, and most of these were in the early days of the site where it was just getting off the ground. But, like, the mixes I've done have fallen into two categories. One, the mixes where I had an idea and it took me, like, 5 months to get it out and it came in pieces and it really took a long time. And then there were mixes that just sort of happened in a single day, like where I would start it in the morning and, you know, work through the night till 3 a.m., finish it, and just have a finished piece of music and be happy with it. Either process can result in you know, good music. I'm not saying one's better than the other. But the mix that I think I'm happiest with is one that only took 1 or 2 days, which was Sonic the Hedgehog, Love Hurts.
Love Hurts.
Yeah, which is sort of like a jazzy funk arrangement of the Marvel theme, which, you know, I just had an idea. I started writing the song, you know, in the morning, and then by evening of the next day it was completely finished. And when I go back and listen to that mix, I'm like, I couldn't do it better if I spent a year on it. It's one of those pieces of music where, you know, most of my arrangements, I can listen to it and say, well, you know, I might do that differently if I had the chance to do it over, or if I did it today because it's a couple years old or something. Well, this Love Hurts mix, which took me 2 days, like, I don't think I could do it any better today, and I don't think I'll ever be able to do it any better. I'm really happy with it.
Well, primeiro ele disse que ele não é tão mais ativo assim, né? Já foi mais no início do site.
E sem contar que antes ele era sozinho, né? Então ele era obrigatório ele ser tão ativo.
Até pra incentivar o pessoal a mandar também, né, velho? Ele fez um trabalho foda com isso, né? E ele diz assim, que a maioria das músicas dele foi feita realmente nesse início, né? Ele divide ali em duas categorias. Uma das categorias é que ele tem uma ideia pra música e leva, tipo, sei lá, 5 meses compondo ela, tipo, fazendo vários pedaços. E outros que são remixes que, tipo, em um dia só, ele acorda, tem uma ideia e fica até madrugada fazendo e já tá pronto, e ele fica feliz com o resultado, sabe?
Uhum.
E ele diz que os dois resultam em boas músicas, mas que as músicas que ele tá mais feliz, inclusive a que ele mais gosta, né, que ele cita que é a favorita dele, é uma dessas que levou apenas 2 dias pra ser feita, né? Que é a Love Hurts, de Sonic, remix da Marble Zone. E ele diz que ele olha pra essa música hoje e ele vê que, tipo assim, se ele ficasse um ano trabalhando nela, ela não ficaria melhor.
Uhum.
Ele diz que na maioria das músicas dele ele vê defeitos, vê coisas que se ele fizesse hoje em dia, ele faria melhor. Melhor ou faria diferente. E essa não, é uma que ele acha que ele nunca será capaz de melhorar, que é tipo a obra-prima dele mesmo.
Você passar muito tempo fritando a cabeça com alguma criação é válido quando você sabe o que você tá fazendo. Tipo assim, eu vou passar muito tempo fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer, sabe? Eu só preciso
assim,
tempo pra executar.
É, depende do tipo de criação também, né, velho? Acho que música é uma parada bem mais emotiva e tal, né, velho?
Sim.
Agora, se você ficar se forçando assim pra sair alguma coisa, realmente é uma coisa complicada, cara.
E hoje, tipo, atualmente, qual que é o seu remix favorito em todo o seu mix e por quê?
Essa pergunta é maldosa.
Oh, well, it's a political question, right? You know, I should dodge that. One of the things that I should mention about the site is that we don't do, like, numerical ratings.
Yeah.
And we don't try to rank things, because we try to avoid it being a popularity contest. You sort of have to find an artist you like.
Yeah.
The fact that we don't do that forces people to sort of explore and listen to music wouldn't otherwise listen to. Getting back to your question, like, whose mix is the best and what's the best mix? My answer changes, but the mix that keeps coming up is Secret of Mana Dragon Song by Harmony, which Brandon Bush, awesome artist. We knew he was great because his mixes prior to that mix were all fantastic. And then he came out with this one piece where everything clicked, and it wasn't just great, it was absolutely amazing. And that's usually the mix where, like, if I want a place no one's ever heard an Overclock remix before, that's one that I'll often play just because it's a fantastic example of arrangement and performance and vocals. Oh man, it's a really good piece.
Hey, então ele diz, tipo, é uma pergunta política, eu provavelmente deveria me esquivar dela. Mas ele diz assim que, tipo, nos remix eles não fazem ranks, né, de qualidade. Pode ver, não tem mesmo um top 100, assim. Ele diz que não faz isso de propósito porque ele não quer que o site se torne um concurso de popularidade e porque isso força as pessoas a escutarem, conhecer coisas novas de jogos que elas não jogavam e de estilos que elas provavelmente não iriam ouvir.
Sim, elas têm que ir atrás do jogo, por exemplo. Ela curte as músicas de um jogo, ela vai atrás das músicas daquele jogo.
E às vezes, assim, você vai lá, eu gosto de Sonic. Aí você ouve uma música do um cara lá que fez um remix de Sonic. Aí você gostou muito. Aí você vê, ah, o que mais que esse cara fez? Ele fez um remix de um jogo que eu nunca ouvi. Vou ouvir também. Aí você gosta muito, aí você acaba correndo atrás do jogo.
Realmente, tem um grande problema dos tops mesmo, né? Que assim, geralmente, se tem o top 10, você vai ouvir o top 10 e que se dane o resto, né, velho?
Exatamente.
A gente tem essa tendência, sabe? De procurar logo o primeiro e ponto final, sabe? E às vezes nem questionar, né? Será que eu concordo com o primeiro que deveria ficar em primeiro mesmo?
Pois é. Mas aí ele disse que quanto à música favorita dele, a resposta muda sempre, assim, porque sempre tem coisa muito boa sendo mandada, mas que atualmente é Dragon Song, de Secret of Mana. Inclusive, eu conheci essa música porque eu li que era a música favorita dele e, tipo, fui atrás, e é uma música fantástica mesmo, do Harmony, né, a música. E ele disse assim, desde o início, quando o cara começou a mandar as músicas pro OC Remix, eles já sabiam que o cara era foda, porque todas as músicas que ele mandava eram foda, mas quando ele mandou essa, diz ele que foi absurdo, assim, que resume, assim, o OC Remix pra ele, e a música que ele toca pras pessoas pra explicar o que é o OC Remix, sabe, tipo, qual é a proposta do site, porque é realmente aquela parada de juntar e reinterpretar e trazer ideias novas.
É, bom, a gente tinha que escolher alguma coisa de Black Mages, né, nesse GameSpot Remix, é óbvio.
Porque uma só composição do Nobuo Uematsu não basta, embora o Pablo não goste.
Eu não falei que eu não gosto. Cara, quem escuta o Download sabe que eu sou o maior fã de Final Fantasy VII, cara.
Pablo, é verdade que você tem um certo problema com o Nobuo Uematsu?
Tenho, ele não me ama. Ele não me convida pra ir na casa dele.
É verdade.
É, ele também não fez essas coisas comigo não, mas eu não tenho problema com ele, porque eu acho as músicas que ele compõe muito boas, sabe?
Uh-huh.
É, assim, das músicas do The Black Mages, uma que definitivamente tá entre as quatro melhores que eu conheço deles, e isso é muita coisa, já que Black Mages é uma das melhores bandas ever pra mim, é Maybe I'm a Lion. É uma versão da música do Final Fantasy VIII.
De mesmo nome.
E assim, cara, me desculpe os fãs mais conservadores que gostam da série e tal, mas a versão do Black Mages é tipo 1.25 milhões de vezes pior do que a do Final Fantasy VIII. Não tem a mínima comparação, cara. De verdade.
É, porque assim, Fred, não. Você tá querendo pegar uma música que foi feita pra dar ambientação e comparar com uma música toda power metal.
Exatamente.
Óbvio que eu tava esperando uma versão metal. Eu sei que Black Mages faz as coisas ficarem metal mesmo, coisas que não são, sabe? Mas assim, até a ambientação da música eu não achei legal, não, sabe? Eu ouvi ela, só foi muito whatever, assim.
Pois é, Fred, mas é exatamente isso. É uma música de ambiente.
Não, mas não, tem músicas de ambientação muito boas,
né? Sim, mas por exemplo, Metroid, velho, é aquela tipo de música que é na ambientação e que se você pegar pra ouvir ela sozinha, provavelmente você não
dorme.
Você não vai, uau, que música foda, meu Deus.
Ah, mas tem músicas em que você se sente ambientado, sabe? Tipo,
Fred, você nem sabe onde ela toca. Como é que você vai se sentir ambientado
assim? Vai, né, receber um e-mail do Diego PG City, aí tu vai ver o que a lupa toca.
acho que é bem isso que o André falou. Não dá pra comparar essas duas músicas, porque o propósito de cada uma é diferente, né?
Ah, é. Maybe I'm a Lion toca na batalha contra a Ultimécia, que se funde com o Griever. É uma das músicas favoritas de Final Fantasy VIII. Por causa disso, foi rearranjada pela banda The Black Mages no segundo álbum, The Skies Above, blá blá blá. É, Maybe I'm a Lion se tornou extraoficialmente, ou seja, não é oficial, o tema de Skull Leonhard.
Ah, sim, aí tem todo o lance do nome dele, ah, e da metáfora, sim, dele, né? Leonhard, uhum, e tal.
E por falar nisso, vamos deixar claro que o Fred só escolheu a música porque tem leão no meio e ele é fanboy de Rei Leão.
É, porque na verdade o Fred, ele acha que ele é um leão, então Maybe I'm a Lion. 50% de chance.
É, ele tá indeciso ainda, e essa música remete muito o sentimento dele.
A minha próxima escolha é um remix da música Fighting of the Spirit de Tales of Phantasia de Super Nintendo. É o único jogo da série Tales que eu joguei, não terminei, mas eu me lembro muito dessa música. O Austin Remix, eles têm de vez em quando, assim, de tempos em tempos, um projeto, né? Normalmente encabeçado pelos próprios remixes ali, eles se reúnem e lançam um CD de algum jogo, né? Já temos dois CDs de Sonic, um CD de Chrono Trigger, um CD de Final Fantasy VII, um CD de Doom, um CD de Doom 2, um de Street Fighter. E agora nós temos um CD de Tales of Whatever, né? E essa música, ela abre o CD. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o remix foi composto pelo Sixto Sounds, que é o melhor remixer ever. Cara, qualquer coisa que ele fizesse, ele fizer um remix de Barbie Girl, você acha que é bom, velho. Ele é assim, ele é... A técnica dele é impecável. E o seguinte, geralmente num estilo mais metal também, é mais pra quem gosta desse tipo de música, né? Guitarras e virtuoso e tudo mais. Cara, só que ele é muito bom pra ser um cara só. E é um cara só, um cara chamado Juan Medrano. E é uma qualidade de áudio que você acha que o cara... Velho, ele deve trabalhar com
impecável,
isso, não é possível,
cara,
velho.
Cara,
ele
impecável.
Deve ter um estúdio na casa dele. E o CD abre com a música The Unholy Wars, que é a música dele. Eu que não conheço tanto a série Tales, eu pensei, ah, eu vou ouvir, né? Provavelmente não vou reconhecer porra nenhuma, mas vou ouvir porque deve estar muito bom, né? Os CDs geralmente são bons. E aí eu me deparo com essa música, cara, que é provavelmente a única coisa que eu me lembro de música do Tales of Phantasia, que é o tema de batalha. Abre com um piano calminho assim, e ele, mais uma vez, ele cria muito na parte do solo, sem ser aquela parada, tipo, ele sabe quando parar, sabe? Então é aquela parada que acrescenta, mas sem ficar chato. É sensacional, velho. Sobe a música aí.
We'll be right back.
Caralho, velho. Isso, cara, isso é uma música de batalha. Sério, me dá sono essa música.
Caraca,
velho.
Como assim, velho? É muito
bom. Cara, achei muito chato.
Por que, cara?
Cara,
por
que aquele pianinho? Caralho, aquele pianinho não
meu
para.
Meu Deus,
não...
o pianinho é só, no, sei lá, 20 segundos. Quanto tempo você ouviu da música,
Paulo? Cara, eu ouvi inteiro, quer ver?
Meu Deus. Segundos?
Eu achei ele muito parada, velho. Sei lá. E ela é muito calma e sei lá. Ah, não sei.
Caraca,
velho.
Com 37 segundos começa o solo de guitarra e ele continua pelo resto da música. Você ouviu a mesma música que eu, Paulo? Você
cara, aquele coisinho no fundo é um piano, cara.
Caraca, não tem piano, velho.
Cara, ela começa com um pianinho e parece que ele fica o tempo inteiro no fundo lá, a gente enchendo o saco, cara.
Caraca, como assim? Não, o piano para.
Tá, peraí. Então, tem um barulho tim-tim-tim no fundo, do fundo que eu acho que é do sintetizador mesmo.
É, o piano mesmo eu também não ouvi nada.
Caraca, eu preciso saber o que é que o Pablo tá ouvindo, que ele opa, acha
cara,
chato.
Cara, ouviu...
Então ignora que é o Pablo.
É, eu tô ouvindo o barulho, cara.
O Pablo ele deve ter ouvido a música com outra coisa tocando no fundo, sabe?
É, eu tava vendo o Mário quando tava tocando.
Então, essa próxima pergunta eu também fiz pro Tommy Talarico quando ele participou do nosso último GameScore, né? Porque eu sei que tem várias opiniões diferentes nesse assunto, né? Inclusive, eu vou pegar a opinião dos meus companheiros downloaders aqui em seguida. Mas, David, você acha que a música de jogos, né? Game Music perdeu sua essência ou sua singularidade quando ela deixou de ser chiptune, né? Até o Super Nintendo, digamos, né? Antes dela ficar no mesmo nível de música de cinema, digamos, né?
Com certeza, não perde em nada pra nenhuma outra trilha sonora.
Yeah, you know, it definitely lost something. Most people that are really familiar with video game music would agree that something was lost. Now, whether it lost all of its creativity and soul, I don't think so, because I listen to a soundtrack like Super Mario Galaxy. It's professional, it's got the full orchestral score, but I can easily see it being done with a SNES or even a NES chiptune element. The melodies are there. Everyone has a different take on this question, so it's a really interesting question. For me, a lot of the appeal to video game music is melody. I'm a very melody-centric guy. A lot of people aren't. A lot of people like, you know, rhythm more, or they like groove-oriented stuff, techno, ambient, Silent Hill type stuff. For me, it's the melodies that stick in your head, that you're humming, like Super Mario, everyone knows that theme. I mean, yeah. More people know the Super Mario theme than like half of what Mozart wrote, probably. But what it tells you is that these melodies are classic and they stick in your head. And I just love the melodic aspect. And I think that composers working in the chiptune domain are sort of forced to focus more on melody because you're definitely more limited. They did a lot more with melody because they didn't have the ability to like lay down five breakbeats on top of like five different ambient pads and call that background music. And so if anything was lost, I think it's that idea of working within limitations and how that can actually help you. But by the same token, like I said, there's soundtracks, there's modern soundtracks you can point to where it's there. Super Mario Galaxy is one of the classic examples, but I mean, the main Metal Gear Solid theme, that's awesome.
I also really like Katamari.
Katamari Damacy? Yeah, absolutely. I mean, that's a great one. Was something lost? Yes, but I think also something was gained because when you listen to a soundtrack to like Gears of War, yeah, maybe you couldn't hum it or Dead Space or any of the, you know, more modern soundtracks. It's not as hummable or it doesn't stick in your mind. Yeah. Sounds damn awesome too.
Yeah.
But I think one of the roles Overclock Remix plays is to make sure that that isn't lost because we're still taking that music, taking those melodies and, you know, making them more contemporary or reinterpreting them and bringing them to, you know, today's gamers. We're keeping the spotlight on them.
Ele disse que perdeu algo, né? Não perdeu a criatividade ou a alma, né? Porque ele escuta trilhas atuais, tipo a trilha de Mario Galaxy, é fantástico, é profissional, é viciante, mas ele disse que essa mesma trilha ela seria capaz de ser executada no Nintendinho ou no Super Nintendo, entendeu? O essencial, o Nintendinho e o Super Nintendo conseguia fazer, sabe? Uhum. E ele disse que cada um tem uma opinião mesmo nesse assunto, mas o que mais chama atenção pra ele numa música é a melodia, e tipo, muita gente não, né? Muita gente prefere ritmo ou uma batida técnica ou uma música mais ambiental, tipo Metroid ou Silent Hill, sabe? Mas que ele prefere essas músicas que grudam na sua cabeça que você fica cantando depois, sabe? Por exemplo, o tema de Mario, né? Ele diz que provavelmente mais gente no mundo conhece a música tema do Mario do que, sei lá, Mozart, entendeu?
Uma que eu achei sensacional sobre o Mario, sobre as músicas do Mario, é aquele top test que o Game Trailers fez, de assim, as melhores músicas de videogame, né, e tal. Eles explicaram no início, pô, né, é difícil estabelecer um consenso, acho que cada um tem seu top 10 e tal. Aí eles foram mostrando, e quando chegou na vez de Mario, eles mostraram duas notas da música, taran, e pausaram. Aí o cara falou, viu, a gente nem precisa continuar a música, você já sabe qual é essa. sabe? Ah, isso é sensacional, velho.
E ele fala assim, tipo, que o pessoal dessa época dos chiptunes, né, os caras que, o Koji Kondo lá, quando ele tava compondo o Mario, eles não tinham muito recurso, sabe? Eles não podiam fazer várias faixas de orquestra e sons ambientes e tal. Eles eram forçados a se focar nessa melodia.
Uhum.
Então ele diz que, tipo assim, se algo se perdeu aí, foi essa situação de você trabalhar limitado, que no fundo acaba te ajudando, né, velho? Tipo, muitas vezes a falta de recurso te faz pensar as coisas de uma maneira diferente, que acaba te ajudando a descobrir coisas novas, a ser mais genial, né, velho? Isso não só em música, isso acontece muito em qualquer coisa.
Quando você tem poucos recursos, você tem que focar no que é mais importante, né?
Você tem que se virar, né, velho? Pra se virar, você geralmente tem que usar a sua criatividade, era isso que esse pessoal fazia.
O esforço era muito maior, né?
Mas assim, eu acho que nem tudo mudou pra pior, sabe? Eu acho que né, tudo na vida muda, e hoje em dia eu acho que a gente tem coisas muito boas também, sabe?
Muito boas. É o que ele disse, tipo, algo se perdeu, mas a gente também ganhou algo que, por exemplo, o trilha sonora de Gears of War ou, sei lá, Dead Space, né, que ele fala. Você não fica cantarolando a música, mas ela é fantástica de qualquer jeito.
Uhum.
Isso. Eu acho que perdeu um pouco da identidade. Antigamente, você ouvia música, você sabia, isso é uma música.
Exatamente. Não, e assim, você pode dizer isso não só do som, né, cara, mas também da imagem, né, velho? O videogame tinha um estilo visual característico.
Isso.
Hoje não tem. Hoje ele parece muito com filme, assim. Você identifica porque é um videogame por causa da limitação técnica. Mas, sei lá, daqui a uns 10 anos, você provavelmente não vai identificar mais.
Não, vários jogos parece até algo curto, uma animação, alguma coisa.
E é isso, né? Você perde uma coisa, mas ganha outra, que geralmente é tão boa ou melhor.
Sim,
E ele diz ainda que, tipo, ainda temos alguns raros casos, como, tipo, a própria trilha do Mario Galaxy, ou, sei lá, o tema de Metal Gear. E eu até comento com ele a trilha de Katamari também, né? Que são músicas que ainda grudam na sua cabeça. E ele fala que é um dos papéis que ele vê no OC Remix, né? Certificar que essas músicas antigas não se percam, né?
Bom, então tá, né? Já que eu detonei uma música aí, ninguém gostou de mim, tão querendo me tirar do mundo. Eu vou pra segunda música, que é a do jogo Ice, ou Is.
Na verdade, eu não sei se foi o primeiro que, quando veio pros Estados Unidos, ele não veio Is, né? Ele veio Y'S, como se, tipo assim,
isso.
Aquilo que pertence ao Y, entendeu?
Lá é tudo junto, escrito.
Mas ou seja, Y'S, vai lá.
Esse jogo, cara, é o RPG que eu mais amo na vida, nunca esconde de ninguém. Ele é um jogo da Falcon, me cativou pela história, que é foda. Uma vidente diz que o mundo vai acabar por causa de umas... os monstros que vão ser liberados, e tu tem que achar 6 livros pra conseguir acabar com essa maldição. E o jogo é engraçado porque ele se passa, cada episódio, por exemplo, tem o Is 1, que é o Book 1, depois o Book 2, Book 3, Book 4, Book 5, agora saiu o Book 6, e não sei por que estão programado pra PSP o Book 7, não sei o que vão fazer.
Uau, é porque a nova gramática portuguesa vai entrar em vigor, né, tem que editar os livros.
É, depois vai sair o índice remissor também.
A versão resumida.
Mas enfim, e é muito foda.
E a trilha e os cocheiros de novo, né?
Pois é, eu nem vou falar muito da trilha, porque pra quem quiser, pega a BGM Track 7, que é sobre o Yuzo Kojiro aí, quem escreve é o Juninho no site, e a BGM Track 8, que é exclusiva do Is, acho que ele ouviu minhas pressas e tocou direto, assim. E quando o Juninho postou até falando do Is, ele não botou uma música que eu sou apaixonado, do que é a música de entrada do primeiro jogo, que é, eu acho do caralho, porque é uma música tocada pela Fena, que é uma das princesas lá, magas princesas, que toca numa flautinha vagabunda lá. E aí, cara, quando eu achei esse remix, eu achei muito foda, porque o remix, ele começa totalmente louco também, mais ou menos como no outro, acho que é Minha Paixão, Meu Problema é Isso. E aí o cara, junto com esse remix dele, ele bota o som original modificado, claro, rearranjado, só que ele faz umas loucuras do tipo, sabe aquelas coisas de tudo? Aí ele solta um trecho da música e, sei lá, menos de meio segundo depois ele solta de novo, assim, num tom mais alto. Então, a ideia de tu tá escutando parece que tá vindo umas ondas com a trilha.
Toca aí então, Fena Flow. Thank you.
Esse remix é muito bom.
É muito bom,
mano. No que parte do jogo que ele toca?
Ele toca na abertura do jogo, do primeiro Is, e aí, no meio do jogo, mais pro final, a Fena toca de novo numa flautinha. E nas versões Book 2 e 3, que saiu pra PC Engine, eles fizeram umas cenas de anime entre uma e outra. E aí é foda pra caralho. Claro, né? Como o PC Engine, ele já usava o CD, a tecnologia da música em CD ficou muito melhor.
Então, minha próxima música, como eu não poderia deixar de colocar, já que faz parte do meu jogo preferido, vou escolher mais uma.
Peraí, música. Qual será? Qual será?
É, mais uma música de Pac-Man.
Ela, essa boa.
Claro, estou falando de Chrono Trigger, né? Trilha excelente.
Trilha sensacional, o Yasunori Mitsuda. Ao contrário do que a gente comentou no primeiro Gamescore, não é Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu deu um espetáculo.
O Nobuo Uematsu, ele também ajudou com mais 10 músicas, só que a maioria foi do Mitsuda mesmo. Ele que, tanto que essa música que eu vou falar agora também foi a composição dele.
E o fantástico do Yasunori Mitsuda é que o Chrono Trigger foi o primeiro jogo que ele trabalhou, né, velho?
Exatamente, um estreante, cara. E que foi substituído pelo Nobuo Uematsu porque ele ficou doente de tanto ficar trabalhando todas as músicas, cara. Puxando mais pro lado nacional, eu vou falar de uma versão que é a 8-bit instrumental, né, que já esteve aqui com a gente no Gamescore.
Cara, a 8-bit instrumental, pra mim, é o melhor representante de música de game brasileira, né, velho? Meu Deus.
E, cara, porque é exatamente igual outro dia o André tava comentando, existe bandas que só pegam a música, pega a batida da música, ou a midzinha,
pega, né, aquele arranjo ali e faz com instrumentos de verdade, né? E nesse sentido, eu falo assim, não só bandas brasileiras, tem várias bandas de games no mundo inteiro. Os caras podem ser bons, mas muitas vezes você escuta a música dele e você já sabe exatamente o que esperar, cara, nunca vai te surpreender. E ao contrário disso, a 8-bit instrumental, velho, primeiro, na parte de instrumentos, muitas vezes eles usam instrumentos diferentes, uma percussão diferente, e o arranjo que eles pegam, muitas vezes te surpreende, você não esperava por aquilo.
A música que eu vou pedir é Wind Scene, que toca quando você vai pro passado, 600 AD, no mapa e até na cidade mesmo toca essa música, cara, é uma música muito linda,
muito
que
linda,
eles pegaram, né, e colocaram no violão, cara, um violãozinho tranquilinho, tocando solo, e outro com uma batidinha no fundo, cara, eu choro de
cara,
ouvir.
Cara, linda demais, velho.
Sobe a música. Eu vou sugerir pra todo mundo, por favor, vão no site deles e baixem esse último álbum deles, The Number of the Beat, que, cara, tem muitas músicas de Chrono, eles fizeram um trabalho muito bom ali.
Cara, é bem o que tu disse, cara, foge total daquelas outras bandas que só pega o trequinho e bota uma guitarra por cima e toca, tipo, os caras realmente entendem de música, tá ligado?
Então, David, fala pra gente um pouco desse fenômeno novo das companhias e os compositores profissionais reconhecendo essa cena, né, de remix e reinterpretação de música de games, e até indo atrás de vocês, né, cara, pra criar trilhas de jogos, como foi, por exemplo, o caso do Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Nunca vi um nome maior que esse na minha vida, mas conta pra gente aí como é que foi isso.
Oh, that was awesome. I mean, I have to tell you, from the moment that Capcom contacted us, and initially I thought it was a prank, I thought, you know, someone was playing a big practical joke and I was gonna kick their butts, but it turned out it was legit. But from the moment they contacted us, I was waiting for something to go wrong, because I just, you know, I couldn't believe that we would be, that I would have a song that the Overclock Remix would be involved with a Street Fighter game. I'm a huge Street Fighter fan. I'm not very good, but I'm a huge fan. I mean, there's a lot of crossover between industry and fans these days. You see, like, people making student films that get, you know, accepted into the independent film circuit, sort of like an inevitable result of the internet. The thing that I like is video game music is sort of like a niche within a niche, and yeah. It's very closed world. I think what Overclock Remix is doing and what the fan scene is doing is sort of opening it up more so that more people can get involved from all over the country, from all over the world. We've got remixers who actually are involved in the industry.
Yeah.
We've got Beat Drop. Dane Olson did a track for a competition that ended up on a Dance Dance Supernova 2. And then we've got Stefan Andrews, who wrote some music for the game Facebreaker, the boxing game. And then we've got professional game composers who have submitted mixes. Jeremy Soule submitted a remix of Final Fantasy VI, the Terra theme, which, you know, everyone and their grandmother has remixed that song.
Yeah.
But, I mean, did it in a new way, and it totally worked. And I was happy to post that. That was a pretty awesome moment. Also, George Sanger, the Fat Man, a classic, you know, American composer from PC era, does a lot of work in video game music and even wrote a book on it. He submitted a couple of pieces. I mean, video game music, historically, and this was like an art form that was very closed off. I think Overclock Remix is helping change that. I think Video Games Live and what Tommy Tallarico and Jack Wall are doing, everywhere they go, they try to involve like different people from the community and have them perform.
Yeah.
Like when they were in Brazil, I think 8-Bit Instrumental or
yeah,
so
you know them.
Yeah, they've got a mix on the site, right? So wherever Video Games Live goes, Tommy tries to really involve video game music fans in that area, and that's also really cool. That's opening it up.
Ele disse que foi demais, que quando a Capcom entrou em contato com ele, ele achou primeiro que era trote, alguém pegando uma piada nele. E depois mesmo, quando ele viu que não era, ele tava achando o tempo todo que algo ia dar muito errado, porque ele não acreditava que ele tá envolvido num jogo de Street Fighter, sabe? Porque ele é tipo um grande fã. Ele disse que ele não é muito bom, mas que ele é um grande fã. E ele fala, tipo, há muitos crossovers entre a indústria e os fãs, né? Não só no meio das músicas de games. E esse crossover aí, que a gente tá vendo, é um resultado que ele acha que é inevitável, assim, da internet, né? Ele fala que músicas de videogame é um nicho dentro de um nicho, sabe? Você tem que gostar de videogame pra você gostar de música de videogame. Tá muito fechado. Então, o que ele tá vendo, assim, que a cena dos remixes e o próprio C-Remix tá ajudando um pouco nisso, e os fãs tá abrindo esse nicho pro mundo inteiro, sabe? Pra se tornar uma coisa mais popular, né? E atualmente, além disso, né? Além deles terem feito a trilha desse Street Fighter HD Remix, por exemplo, um dos remixes que ele tem no site lá, fez uma música pra uma competição lá, e a música dele tá num dos milhões aí de Dance Dance Revolutions do mundo.
Olha!
E tem o Stephen Andrews, que também é um remixer lá, trabalhou recentemente na trilha do jogo Facebreakers, aquele jogo de boxe cartunesco, sabe? E outros casos, por exemplo, de compositores profissionais que mandaram músicas pra eles. Por exemplo, o Jeremy Soule mandou pra eles um remix do tema da Terra, de Final Fantasy VI, né? Que o cara era fã de Final Fantasy VI e tal, e fez um remix por conta própria, assim. Também o George Sanger, que é um compositor clássico de PC, até escreveu um livro sobre música de videogames, né?
Você vê que o C-Remix, ele serve até quase como classificado, né? Se alguma empresa de jogos quer alguém com talento, eles podem procurar lá.
Né? Lá tem muito mais gente de talento do que a maioria dos compositores de jogos atuais, aí, né, velho?
Exatamente, cara.
Aí ele ainda fala do Video Games Live, né? Ele diz que é muito especial e muito diferente da maioria dos outros. Tem vários concertos de videogame pelo mundo aí e tal, mas ele diz que o Video Games Live é diferente porque ele dá espaço pras bandas locais e pros fãs de música que estão criando música de games pra tocar no Video Games Live. Ele até comenta que aqui no Brasil tocou 8-bit instrumental, até fiquei surpreso por ele conhecer 8-bit instrumental, né, cara?
Caraca.
Vamos então pra segunda música do DJ Pretzel, que é Love Hurts, né?
As I said before, this is one of those mixes where it only took me 2 days, but if I spent a month, 5 months, an entire year on it, I don't think it would have turned out any better.
Yeah.
So there weren't a lot of Sonic the Hedgehog mixes on the site at the time, and I really love the Marble Garden theme. I love that melody. I wanted to do it sort of minor key in the intro, and I wanted to make it, it's a very happy melody. You might even call it dorky, but it's very upbeat. And I wanted to see if I could take that and sort of slow it down, keep it very recognizable, like there's no doubt that that is the melody, but make it minor key at parts and slow it down and make it a bit funky and a bit cool. And I tend to downplay some of my mixes where I don't like it as much as, you know, other people might, and it's not something that I'm gonna say is the greatest thing ever, but Love Hurts is a mix that I'm pretty proud of. Larry just corrected me, he's listening, I think. He says it's Marble Zone, not Marble Garden Zone. I'm getting my Sonic 1 mixed up with my Sonic 3. I really like funk as a genre, and for that specific mix, the inspiration for that mix came from a beer commercial with Dr. Dre. And Dr. Dre was sitting on an airplane. The lights were off on everybody. Everybody else was asleep. And the one light was on, shining on Dr. Dre. And he was playing like an Akai MPC drum pad, you know, sort of electronic gadget, laying down a beat. And it had the fattest bass line you've ever heard. Like, wah, wah, wah. And it was really funky. And I'm just like, that is a great bass sound. I need that bass sound. So I was sitting at my Yamaha Motif 6. So I came up with a synth bass and I added like a wah to it. And I came up with something that sounded a lot like that. And so I was messing around. And then I came up with a bass line that was sort of like the one in the commercial, but different enough. And I had the idea to do Sonic the Hedgehog. And I added like a minor key version of that melody on top of this bass line that I had just done. And the rest was history, right? So like, but the inspiration from that was a beer commercial.
Who would guess?
Yeah, I mean, you know, inspiration comes from all places. And if you can get inspired by a commercial, so be it.
Bom, como ele disse antes, né, Love Hurts é a música que ele disse que levou 2 dias pra fazer, né, mas que ele podia levar o tempo que for, que não ficaria melhor. Ele disse que esse tema, né, que é o da Marble Zone de Sonic 1, é um tema bem feliz, assim, até um tema meio bobo, assim, mas que ele queria deixar ele lento, assim, manter reconhecível, mas fazer ele ficar mais calmo, mais cool, assim.
Ficou muito bom e ele insere vários instrumentos na música.
Muito bem arranjado.
Muitos instrumentos, não repete sempre as mesmas coisas.
Você tem a bateria, né, eletrônica lá, mas você também tem, tipo, uma percussão, assim, que ficou muito legal.
Ah, uma percussão, um baixo.
É, inclusive, tipo, ele disse que a inspiração, olha só, foi um comercial de cerveja que ele viu na TV. Tinha o Dr. Dre, o rapper, né, num avião, assim, aí tava todo mundo dormindo e só a luz ligada nele, assim. Ele tava tocando aquelas paradas de DJ, sabe, que tem vários botõezinhos, assim, e tava tocando, ele disse que é o baixo mais foda que ele já ouviu na vida, sabe. E aí ele tentou recriar esse baixo no teclado dele e conseguiu algo parecido. E aí, com isso, ele já tava querendo fazer um remix com a música do Sonic, e aí ele colocou essa melodia da Marvel nos tons de escala menor lá, e o resto fluiu, né? E aí eu até falo, tipo, quem iria imaginar que a inspiração veio daí, né? Ele fala que a inspiração veio de todos os lugares, nem que seja de um comercial de cerveja na TV, né?
Esse que é o foto que você vê que a pessoa respira música, né, cara?
Inclusive, pra quem tiver interessado, né, eu encontrei no YouTube o comercial que ele falou.
Thank you.
citou aí sobre a 8-bit instrumental, né? A gente sabe que tem pelo menos mais dois brasileiros no site, né? O Caio, que é o Red Tailed Fox, que inicialmente eu nunca imaginei que ele fosse brasileiro, assim, mas eu comecei a suspeitar, assim, que ele fosse brasileiro quando naquele projeto de Final Fantasy VII, o Voice of the Livestream, uma das músicas chamava Suco de Melancia. Aí, porra, como assim, né, cara? Esse cara deve ser brasileiro.
Tá uma coisa errada aí.
E temos também a Luísa, que tem menos composições no site, né?
Oh, yeah. Have you heard Firecross?
No. By the name, I can...
It's a Final Fantasy mix she did. It actually incorporates different themes from a couple different Final Fantasies, I think, actually, and maybe one Chrono Trigger. You gotta listen to that mix. That's an absolutely badass guitar rock mix and really amazing.
Ele pergunta se eu já ouvi Firecross, da Luísa, né? E na época eu não tinha ouvido ainda. E ele disse que eu precisava ouvir de qualquer jeito, porque é um remix de rock, né? Que junta, sei lá, umas 10 músicas diferentes de vários Final Fantasy, assim, o tema de batalha de vários Final Fantasy e de Chrono Trigger. Tipo, olha, num mix só, sabe? E outras músicas que também não são tema de batalha. É um monte de música, tipo um medley gigante, assim, e tá muito, muito foda.
A minha terceira música, né? Eu queria ter escolhido uma música de Mario, como eu já disse na minha abertura. Existem muitas músicas de Mario, remix legais e etc, que deveriam ter sido escolhidas. Mas, por enquanto, a minha terceira música fica sendo uma música de Zelda, A Link to the Past. Assim, apesar de eu não ter jogado esse Zelda, olha só pra ele. Eu acho que é uma música...
O F-Virus ataca novamente, né?
Posso continuar? Acho que é uma música universal pra quem tem jogado qualquer Zelda, cara, sabe? Porque ela não fica presa só a Link to the Past. Cara, ficou muito boa. É a versão Dark World Jazz do Gooks.
Toca aí, então.
Deu demais, demais, demais. Uhum. Que eu já tinha ela aqui, só que e eu nunca tinha parado pra ouvir ela. E quando eu vi, cara, eu achei perfeito, porque é aquela música muito nostálgica, assim, e uma interpretação completamente diferente, cara. Jazz.
Completamente.
Muito foda.
E essa é uma prova que um baixo pode cair bem na música, cara. Porque o tempo inteiro ela fica com o baixo tocando e é do caralho, velho.
É, muito boa. Não, sensacional. E um tema que eu não imaginaria desse jeito, né, velho? Nunca. Assim, surpreende.
Perfeito, cara. Você pode entrar no barzinho de jazz e tocar essa música e todo mundo que vai falar vai curtir, sem nem saber de onde ela veio. Desse cast foi a música que mais me surpreendeu mesmo.
Bom, e pra fechar a minha lista, eu vou escolher uma música, a música que mais me surpreendeu no Osiris Remix. Inclusive, é a música que o DJ Pretzel citou como sua favorita de todos os tempos. Eu nunca joguei Secret of Mana, eu já tentei começar a jogar com a Nath, porque me disseram, né, eu sei, na verdade, que o Secret of Mana, ele é multiplayer, né? Só que a partir de um certo momento, quando você encontra o segundo personagem. E a gente não conseguiu chegar até essa parte.
Nossa.
Tava muito difícil, e aí a gente parou de jogar. Mas um dia eu vou jogar ainda. O Secret of Mana é o Seiken Densetsu 2, né?
Isso.
É que nem Final Fantasy, né? Lançado é o 2 e aqui chega como 1 ou 3, chega como 2.
Ah, cara, isso é um saco.
E eu sempre ouvi, cara, que a trilha de Secret of Mana era uma das melhores de toda a história do Super Nintendo, sabe? E aí chega esse remix do Harmony no C-Remix, e é muito, muito bom o que o cara fez com a música. É, resume tudo aquilo que a gente falou, do cara pegar aquilo só como base mesmo, pra ele criar uma coisa totalmente nova, velho.
Uhum.
Ele conseguiu colocar vocais que se encaixaram bem, ele criou uma letra que tem a ver com o momento que a música toca no jogo. É o último tema de voar no Flame lá, que é o dragãozinho, perto do final do jogo já e tal. E se você ouvir a música original, você vai ver que ela é uma música que ela toca um trechinho que fica se repetindo várias vezes. Ela não é muito grande. E ele pegou esse trecho, transportou a maioria das coisas pra violão, colocou uma percussão lá no fundo. Tem parte que eu juro, velho, deve ter mais de 10 instrumentos tocando ao mesmo tempo ali, contando com a voz dele, sabe? E ficou lindo, velho. Ficou muito, muito bom mesmo. Sobe aí, por favor. That we live in. Won't somebody take me away? Won't somebody fly me away? Won't my dragon? música é muito foda, meu Deus.
Bem que você falou, né? A música em si, acontece muito disso. Ela não é muito grande. Só que ele conseguiu criar entre a parte que ele coloca que é da música, tem um espaço ali no meio que ele mesmo cria. E, cara, ficou muito lindo, cara.
Não,
ficou muito
lindo. E é bom que, assim, a parte da música que ele usa, que toca durante a música inteira, que é uma parte que na música original é como se fosse uma flauta que ela... que ele repete no fundo, muitas vezes no violão, muitas vezes no piano, ele usa ela como base pra música inteira. E assim, mesmo quando ele tá improvisando, ele improvisa no violão, que acaba sendo a parte mais foda da música inteira, e fica muito bom, velho.
Muito foda.
Como ele devia estar inspirado quando ele fez isso, velho.
E o vocal ficou foda também, né, cara?
Ficou, querendo, velho.
Fica solto, voando pelo meio da música, ficou foda.
Ah.
Então tá, né, minha última música, na verdade foi minha primeira, assim, eu explico, foi a primeira vez que eu conheci o seu remix, foi pra pegar essa música mesmo, sei lá quando é que foi, 2013, eu acho. Eu queria achar uma música de um jogo que eu tinha, que era Mega Man 2, né? E eu queria porque uma das trilhas sonoras que marcou minha vida foi a fase do Bubble Man,
que é foda.
Que é uma das músicas mais fodas que tem. E eu tinha um vizinho meu que ele entrou na piração que a gente tinha que pegar, vamos gravar um CD com umas músicas dessas, umas mais fodas, assim, sei o quê. Aquelas coisas de estar num sábado de madrugada sem nada pra fazer e começa a viajar. E aí eu fui procurar a música e aí, cara, tudo que saía era MIDI. Uhum. Óbvio, naquela época tudo era MIDI, mas eu não sei porque eu queria uma coisa em MP3.
Uhum.
Na verdade que meu conhecimento era idiota o suficiente pra tentar saber como é que eu ia converter a porra da MIDI pra tocar no CD depois. Aí, cara, eu entrei na operação e disse assim, cara, alguém já transformou essa música em MP3, olha o que eu tô te falando. Aí saí procurando. Aí entra um sitezinho lá, o OC Remix, porra, cara, o que que deve ser isso? E aí eu vi que tinha três vezes da mesma, e eu pensei assim, caralho, três negros teve a capacidade de gravar a música pra mim, vou baixar a primeira que vier. E aí eu baixei essa, que é o Funked Up, que foi feita pelo Disco Dan, como o nome diz, Disco, né, fez uma coisa totalmente rave, psy,
bem eletrônica, você vê que...
Ela é absolutamente eletrônica.
Você pega o quê? O Mega Man clássico é bem eletrônico as músicas mesmo. E ele pegou bem o espírito disso, né, pra fazer uma música bem eletrônica.
Pegou aquela ideia do Mega Man ser sempre uma coisa mais popzinha, mais eletrônicazão, assim, afinal tudo é robô. E ele só pegou... A música, ela é exatamente igual à original, só que totalmente sintetizada, com um toque novo. E, cara, ficou uma viagem total. Eu sou totalmente apaixonado por essa música. E, cara, pelo amor de Deus, toca isso aí.
Sensacional, eu estou dançando mais uma vez aqui.
Não, essa música do Bubble Man, ela compete muito forte com a William Stage 2 pra qual música tem mais remixes no Oceano Remix.
Verdade.
Mega Man 2.
E esse Disco Dan, ele fez uma outra música de Mega Man 2, que é a do Metal Man, que também é muito boa, cara, é a versão que ele
fez. Por que um robô chamaria Metal Man, assim, só perguntando pra ela?
Porque ele gosta de metal, sabe?
Ai, cara, assim como o deserto do Saara, se chama deserto do Saara, quando Saara quer dizer deserto, velho, aí vai viajar
pro... Pra fechar aqui com chave de ouro, falei mais uma música do Cisco Sound de novo.
Six of Sound, meu Deus.
Cara, ele é foda. E essa música que eu vou escolher agora, na verdade, são várias músicas em uma, né? Que é um medley de Sonic, do primeiro Sonic. Ele misturou músicas como Green Hill Zone e o Marble Zone e tudo mais. E, cara, ficou tão foda, mas tão foda, que primeiro você começa a ouvir, você pensa assim, ah, eu conheço essa batida, eu conheço esse arranjo, só que não vai de cara, ah, é Sonic. Assim, antes de mais nada, toca ela aí pra todo mundo gozar.
Definitivamente, essa é a mais foda que tem, cara.
Meu Deus, velho. Primeiro, ele é virtuoso, né, velho? As influências dele estão lá, né? Steve Vai, John Petrucci e tal. Mas aqui, velho, ele sabe como pegar a música e transformar ela em metal como ninguém, velho. Uhum.
Mas vamos ser sinceros também, cara. Sonic combina muito bem com heavy metal, né, cara?
É verdade.
Até porque se tu pegar os Sonics mais recentes, os Adventure, a trilha sonora já é toda de heavy metal.
E mais uma vez, ele cria o solo, assim, né? Que ele, na parte que ele cria, ele consegue puxar o espírito da música, mas criando uma coisa nova.
Ele manda muito bem, cara, manda muito bem, e vale a pena você dar uma conferida no site dele, ver as músicas e babar igual a gente baba.
Total.
O meu teclado tá molhado, cara, nem sei como fazer.
Então vamos pra terceira e última música do DJ Pretzel, que é Garlic, de Castlevania, né?
Yeah, this is a really cool and a lot more recent mix. Pillar of Salt and Love Hurts are both a little bit older. Garlic was posted last year and November of last year.
Yeah, I didn't know this one.
Yeah, this one is challenging and really interesting. It's by Poe, his full name Posu Yan, and he's got a lot of stuff on the site. He's been with the site a long time, and he's always had this jazzy, funky, hip-hop R&B style with amazing instrumentals, and he's always been getting progressively better. I mean, he always one-ups himself. and so all of his music is great, you know. Garlic is a mix that he did by himself, and it's from Castlevania, which, you know, a lot of people have remixed Castlevania, so there's a lot of material out there. You know, most people tend to take it and do heavy metal, because that's just sort of what the original sort of inspires. It's this gothic, you know. What Poe did, he took it and he did his usual sort of jazz style, but he really tricked it out and made it more modern. He combined some electronica-type ideas with a really modern sound, and a lot of the intonation is more challenging. And so, I'm a huge fan of Yoko Kanno, Japanese anime composer, also film composer, also game composer, so she does a lot of stuff. She did the music for Cowboy Bebop, which everyone is a fan of, or should be. Also, Macross Plus is actually where I first got introduced to her work, and an awesome, awesome, awesome soundtrack there. But, you know, some of this mix reminded me of some of her stuff, and not just her existing stuff, but the way she does music, the way she approaches music, mixing different elements and modernizing different elements. And while everything Poe has done, as I said, has been excellent, this is a mix where I feel like he really challenged himself. He's challenging his listeners, but he's also challenging himself to do something different. It's a really accessible piece. You can listen to it and get into it pretty easy, but it's also got some really cool ideas in there. It's just a fantastic, you know, music theory, but also fun type of approach. And I can't say enough good things about that one. I think it's very cool, very fresh.
Esse remix já é mais novo, né? Foi enviado no ano passado, em 2008, e que é bem diferente dos outros que ele escolheu, e bem diferente das coisas que ele costuma receber no site mesmo. Foi feito pelo Po, que já tá no site há algum tempo, e ele tem um estilo próprio, assim, de misturar um pouco de hip-hop, R&B, funk.
Não é o Teletubb, não é uma alusão.
Não é o Teletubb.
Como eu tinha achado um tempo atrás, não é.
E esse é um remix de Castlevania, que as pessoas geralmente, assim, o óbvio de você pensar pra Castlevania é ou uma coisa metal, ou uma coisa meio gótica, assim, meio dark. E ele, o Po, usou o estilo, assim, de jazz, que já é comum dele, mas dessa vez ele tentou algo bem mais ousado, tentou dar uma cara mais moderna pro som, assim, inserindo mais elementos de música eletrônica, né? O DJ Pretzel, ele disse que ele é um grande fã da Yoko Kanno, que é uma mulher que faz muitas trilhas de animes e tem uma banda chamada The Seatbelts. Ela fez a trilha de Cowboy Bebop, que é foda, meu Deus, muito foda.
Ah, é, ela que toca aquela The Real Folk Blues, né? Aquela música meio jazz. E, cara, é uma música muito, muito legal.
Muito legal. Enfim, mas aí ele disse que essa música do Poa Garlic lembra muito o trabalho da Yoko Kanno pra ele, e não só o estilo da música, mas o estilo de fazer música, de como tentar inovar em um estilo que já é consagrado como jazz. E ele disse que essa música, ela, assim, é um desafio pras pessoas que vão escutar, porque não é uma música fácil, assim, de você gostar, mas que também foi um desafio pro próprio Po, sabe? Porque ele vê que ele se superou nessa música, entendeu? Trazendo coisas novas que ele nunca tinha feito, e é uma música com muita coisa pra você perceber nela, então é uma música muito densa e tal.
É, eu tenho que confessar que essa música não me impressionou mesmo a primeira vez que eu ouvi, assim. Cara, eu tenho uma playlist separada do Castlevania, sabe? Assim, no negócio de tanta música boa que tem, assim, músicas que você ouve, e, cara, você fica pensativo depois que você ouve e tal, sabe? Aquelas músicas profundas e tal.
Uhum.
E essa foi uma que eu ouvi, assim, primeira vez, e sei lá, cara, não me chamou muita atenção mesmo, não, né?
É uma música diferente, né, velho? É uma música estranha.
Eu acho a música legal, cara. Curti a música.
Thank you.
Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado, David, pela entrevista, pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente hoje. E por favor, né, continue com um ótimo trabalho aí com você, Remix.
Absolutely, thank you for having me. There's a lot of talent in video game music, interest, a lot of gamers in Brazil. Overclock Remix is a global community, so we love people from all over the world getting involved.
É, ele disse que no Brasil tem muita gente interessada, tanto em música de games, quanto em games, e como o Remix é uma comunidade global, ele sempre gosta de ver pessoas do mundo inteiro contribuindo, né? E eu acho que a gente tá muito bem representado lá, né?
Yeah.
So again, thank you. Thank Larry. You guys are great.
Sure, thank you.
Goodbye then.
Yep, take care.
Também eu agradecer porque ele fez por nós, né? Por todos nós games, a criação do nosso remix e de todos os remixes dele fodas.
E eu ouço o DJ Press e eu só posso dizer que eu quero te comer, cara.
É, cara. Até semana que vem, então. Game over e...
Não mais, nada mais.